Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto é história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um fio, falo por rosto. Ai, milho vermelho, trago de morte, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio 163 de E o Resto é História, com os recorrentes Rui Ramos e João Miguel Tavares. E desta vez ponham os capacetes, porque vai haver violência e muita. Foi em julho de 1942, há 80 anos, que Adolf Hitler assinou pessoalmente a ordem que levou o exército alemão a travar aquela que talvez possamos considerar, já se verá se o Rui concorda com isso ou não, a mais decisiva Batalha da Segunda Guerra Mundial. Stalingrado, a mítica Batalha de Stalingrado, que começou em agosto de 1942 e que em cerca de 6 meses terá provocado 2 milhões de baixas entre as tropas alemãs e soviéticas e conduziu à destruição das melhores unidades militares nazis e à inversão da iniciativa na Frente Leste. Foi o princípio do fim para a Alemanha nazi e o que eu gostaria de saber, Rui, é porque é que Hitler insistiu obsessivamente na conquista da cidade, recusando-se a recuar, mesmo diante do contra-ataque soviético de novembro de 1942, o que acabou por conduzir ao extermínio das suas melhores tropas. Foi apenas porque a cidade tinha sido batizada com o nome de Joseph Stalin e aquela era uma batalha simbólica que Hitler não se podia dar ao luxo de perder? Houve mais do que simbolismo a justificar esta sua obsessão por Stalingrado até à última gota de sangue dos seus homens?
Bem, a Batalha de Stalingrado, a cidade chamava-se Tsaritsyn, antes de se chamar Stalingrado, até 1925, e hoje chama-se Volgogrado, desde 1961, sim. Portanto, não foi desde o fim da União Soviética, não. Foi antes, Khrushchev mudou...
Mas já foi depois de Stalin ter
desaparecido, em 1953. A Batalha de Stalingrado dura entre... Enfim, estas são as datas que geralmente...
se apontam, não é? É difícil.
São adotadas para marcar o período durante o qual decorreu a batalha, entre 23 de agosto de 1942 e 2 de fevereiro de 1943, portanto, durante cerca de 5 meses. E a batalha levantou sempre duas questões, as questões, aliás, que tu colocaste, isto é, porque é que aconteceu? Porque é que não ocorreu logo aos alemães que ia acabar mal?
Sim.
Isto é, portanto, essa é uma das questões. E, por vezes, aí nós... O que é que eu ia dizer? Eu acho que por vezes subestimamos um fator, que é um fator importante. Aliás, subestimamos em história, não é só nesta situação. Que é um bocadinho o encadeamento das situações. Quando uma decisão leva à outra, mesmo quando a pessoa não quer. Isto é, depois de tomar uma decisão, às vezes é-se obrigada a tomar uma decisão a seguir, porque está determinada pela primeira. Nós temos de lembrar aqui um bocado para perceber como é que o caminho que levou a Stalingrado ir ao princípio. Já falámos aqui do princípio o ano passado, em junho de 1941 a Alemanha ataca a União Soviética com 3 milhões de homens e um plano. E o plano que aqui referimos, aliás, um plano um bocadinho oscilante, um bocadinho vacilante, mas havia ali um bocadinho um plano que era destruir os exércitos soviéticos na fronteira e ocupar as regiões da União Soviética produtoras de alimentos e de outras matérias-primas de combustíveis.
Estamos a falar da Ucrânia, não é?
A Ucrânia e o sul da Rússia, certo. Sobretudo. Portanto, destruir os exércitos soviéticos em batalhas na fronteira e depois ocupar essas regiões da Ucrânia e do sul da Rússia, enfim, o celeiro, um dos celeiros da Europa
e
os campos de petróleo, sobretudo do Cáucaso.
Portanto, não queria chegar a Moscovo no início.
Hitler, em 1941, Hitler tem um precedente, que é o precedente da invasão da Rússia por Napoleão cerca de 130 anos antes, em 1812.
Que tudo o que era chefe militar estudava.
Toda a gente estudava nas academias militares. O que é que tinha feito Napoleão? Napoleão tinha ido para Moscovo, tinha chegado a Moscovo, tinha estado a Moscovo, tinha incendiado Moscovo e tinha perdido a guerra. Quer dizer, a conquista de Moscovo não lhe tinha servido para nada. Portanto, Hitler e os generais, Hitler sobretudo, não quer cometer o erro de Napoleão. que é avançar pela Rússia, ficar no meio de nada e depois retirar no inverno russo, sendo atacado pelos exércitos russos e mais ou menos destruído. Portanto, ele não quer nada disso. Quer, sobretudo, destruir o poder militar soviético e ocupar, de maneira a aproveitar aquelas regiões
que para ele eram essenciais para o esforço de guerra.
Exatamente. Não é? Para os esforços fundamentais para o esforço de guerra da Alemanha. Sim. E para a alimentação da Alemanha. Quer dizer, mas, por exemplo, os campos de petróleo, então, do sul da Rússia, no Cáucaso, eram absolutamente fundamentais. Além disso, Hitler, em 1941, como aqui dissemos, subestimava imenso a União Soviética e julgava também que era possível destruir o poder militar soviético com numa série de
por causa
batalhas.
Das purgas de Stalin, não é?
Sim, que tinha... Stalin tinha mandado executar centenas, milhares de oficiais soviéticos e, portanto, a ideia era que os melhores generais, os melhores oficiais tinham sido liquidados por Stalin e o exército soviético seria extremamente, aquilo que estava no terreno seria relativamente frágil. O que é que aconteceu? O que também falámos aqui, mas é bom lembrar, no outono de 1941, portanto, depois de 2 ou 3 meses de guerra na Rússia, os comandos alemães percebem que o plano não está a resultar. Isto é, eles tinham destruído...
Mas avançaram muito rapidamente no início.
Tinham avançado rapidamente e tinham destruído imensos exércitos soviéticos. Tinham feito quase 3 milhões de prisioneiros. Portanto, agora, isso não tinha impedido Stalin de continuar a enviar exércitos contra as tropas alemãs. Portanto, eles já tinham ocupado a Ucrânia, uma parte da Ucrânia, da Bielorrússia, os Países Bálticos, mas parecia haver sempre mais exércitos soviéticos a vir, falámos aqui disso, e é nesse momento que o plano muda, isto é, que os comandos alemães convencem Hitler a mudar o plano e mudar o plano para um ataque a Moscovo. Portanto, no outono de 1941, o objetivo passa a ser Moscovo. Porquê? Porque as batalhas nas fronteiras não estão a resultar no sentido em que o poder militar soviético nunca mais desaparece. E, portanto, há a ideia de, bem, se conquistarmos a capital, o impacto da conquista da capital e até a própria Moscovo era também um centro importante de transportes. E, portanto, esperava-se com isso desarticular o Estado soviético, por um lado, e por outro lado, o impacto, confiava-se também no impacto psicológico, certo, que isso poderia ter, isto é, obrigar Stalin a fugir de Moscovo e digamos, desacreditar um bocadinho o poder soviético. É isso que os alemães tentam a partir de outubro, novembro de 1941. O que é que acontece? Também já falámos disso. Em dezembro de 1941 estão diante de Moscovo. Enfim, algumas unidades chegam a avistar, segundo se dizia, as torres do Kremlin. Mas estavam nos limites das suas capacidades operacionais, em pleno inverno. É um inverno russo, e sofrem um contra-ataque soviético que obriga o exército alemão a recuar. Eu não disse retirar porque é neste momento, dezembro de 1941, diante de Moscovo, que Hitler dá ordens ao exército alemão para não retirar. Esta ordem para não retirar tem mais uma vez a ver com as lições que Hitler julgava ter aprendido ao fazer as suas leituras sobre a campanha de Napoleão na Rússia em 1812. Tinha sido durante a retirada que o exército de Napoleão tinha sido destruído. Porque uma retirada é sempre a pior operação que pode fazer um exército. Está a ser atacado e está ao mesmo tempo a retirar, a perder armamento, desarticular-se, sem iniciativa. E, portanto, Hitler dá às suas tropas as instruções para fiquem onde estão. É isso que o exército alemão faz e é isso que explica a foi assim que se explicou o facto do exército alemão não se ter desfeito na Rússia logo em dezembro de 1941. Isto é, a convicção é que é esta ordem de não retirar que Hitler deu que permitiu salvar o exército alemão na Rússia. Isto é fundamental para perceber depois a campanha de Stalingrado em 1942. Portanto, no princípio de 1942, os alemães continuam bem dentro da União Soviética. Eles, entretanto, conseguem parar as ofensivas de Stalin e até infligir novas e enormes derrotas ao exército soviético. E, portanto, isto devolve a iniciativa ao comando alemão na primavera de 1942. Eles voltam a ter a iniciativa.
E precisam decidir o que fazer.
Exatamente. Agora, o que se vai fazer? Porque a guerra continuava a não acabar, então o que é que se vai fazer? Reparem, em 1942 a Alemanha já está em guerra com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos parecem demasiado ocupados e em desvantagem no Pacífico contra o Japão. Uhum. Portanto, não parece não haver probabilidade de iniciarem qualquer operação militar na Europa, os Estados Unidos, em 1942.
Mas havia a pressa, não é?
Claro, há uma guerra aérea com a Inglaterra, para dificultar... Há uma guerra submarina no Atlântico também, quer dizer, mas digamos que há também um exército alemão no norte da África a tentar ajudar os italianos a conquistar o Egito, mas é uma operação relativamente secundária para os alemães. Portanto, as atenções da Alemanha em 1942, embora ainda continue em guerra com a Inglaterra, agora está em guerra com os Estados Unidos, mas de qualquer maneira podem confrontar e podem concentrar-se na Rússia, isto é, podem-se concentrar na frente.
Mas com pressa, lá está, não é? Mas com alguma pressa, não é? Portanto, saber que os Estados Unidos haveriam de
esperar. É preciso fazer alguma coisa. Eles têm de fazer alguma coisa em 1942 para, digamos, resolver a guerra na Rússia. E fazer o quê? É, voltar a atacar Moscovo? Como tinham tentado no fim de 1941, isso era uma das possibilidades, isto é, voltar a fazer uma ofensiva contra...
E muitos generais queriam isso.
Muitos generais querem isso, julgam pelas mesmas razões porque queriam no fim do verão de 1941. Isto pensavam que era a única maneira de acabar ou de limitar a guerra na Rússia. Mas Hitler não confia nos generais, isto é, eles tinham levado até Moscovo em dezembro de 1941 e tinham quase provocado o colapso. Enfim, a guerra podia ter acabado em dezembro de 1941, quer dizer, porque o exército alemão podia ter sido destruído em 1941. Não foi. E Hitler acha que não foi os generais que salvaram, mas ele, ao dar as... Porque os generais queriam retirar, ele é que disse, não, as tropas ficam todas nos lugares, fazem defesas em ouriço, isto é, fazem uma espécie de quadrados e defendem-se até vir o bom tempo e poderem retomar operações. E foi isso que as tropas fizeram e conseguiram manter as suas posições todas até à primavera de 1942. E, portanto, Hitler julga, bem, não, vamos voltar à minha ideia, quer dizer, à minha ideia inicial, que nunca foi conquistar Moscovo, mas fazer operações para destruir forças militares soviéticas e, sobretudo, conquistar as regiões produtoras de das matérias-primas que interessam à Alemanha para continuar a guerra em 1942. E esses centros produtores de matérias-primas estão no sul da Rússia e no Cáucaso e, portanto, é isso que Hitler toma como prioridade. É uma prioridade. Por um lado, ele pensa, bem, se eu conquistar os campos de petróleo e estas zonas de matérias-primas, o poder militar soviético também se vai ressentir. Portanto, é uma forma também de enfraquecer imenso a União Soviética. E, por outro lado, são recursos importantes para a Alemanha poder continuar a guerra. Aliás, ele, algum dos seus oficiais, embora estas citações às vezes são duvidosas, mas ele diz mesmo, se eu não conquistar os campos de petróleo do Cáucaso em 1942, tem de acabar. Esta guerra tem de acabar. Isto eu não vou poder continuar a guerra. Não vou poder continuar a guerra. Porque a Alemanha está dependente do petróleo, que é sobretudo da Roménia, portanto também está muito próximo da União Soviética, o que é complicado. E depois usa também combustíveis sintéticos que são menos eficazes. Portanto, tem um problema de abastecimento de combustíveis graves para uma potência que está em guerra, não apenas com a Rússia, mas também com a Inglaterra e já agora também com os Estados Unidos. Isto é, com quase o mundo inteiro. E precisa destes recursos. Portanto, a operação que é decidida por Hitler, enfim, e depois pelos que os seus generais vão executar em 1942, é chamada Operação Azul, Fall Blau, Caso Azul, aliás, que é assim que se devia chamar, a Operação Azul, que devia ter começado em 7 de maio de 1942, mas só começa em 28 de junho, aliás, como a Operação Barbarossa, que também foi atrasada, portanto, aqui depois os azares fazem sempre atrasar tudo, mas que faz, digamos, faz um bocadinho, é a maneira de continuar a guerra iniciada no verão de 1941. Quer dizer, portanto, voltar a este plano inicial. Ora bem, agora, perante isto, portanto, esta é a decisão.
Sim.
Perante isto, nós sabemos como é que acabou, não é? Quer dizer, acabou
nós
mal.
Nós sabemos como é que acabou.
E isso, às vezes, torna difícil analisar as decisões. Isto é, porque nós sabemos o resultado e, portanto, dizemos, bem, mas eles estavam a entrar numa... a ir fazer uma asneira. Agora, esta... inicialmente as coisas começaram a correr muito bem. Isto é, inicialmente a Operação Azul começou a correr muito bem. Quer dizer, portanto, tal como em 1941, no verão de 1942, os alemães vencem grandes batalhas, destroem enormes forças militares soviéticas. De tal maneira, isso nós sabemos porque há informação, há muitos generais alemães, até muitos deles, alguns daqueles que tinham muitas dúvidas em relação ao comando, à direção de Hitler, que se começam a convencer em julho, agosto de 1942, que a guerra está a ganhar. Isto é, eles estão a ganhar mesmo a guerra na Rússia. Isto é, a União Soviética está acabada em 1942. Certo. E depois, claro, há Stalingrado.
Sim, o que é que não é essa? Porque Stalingrado é uma cidade, não é? Essa lógica era não atacar diretamente a cidade.
Esta é uma coisa estranha, porque aí, exatamente, aí vem, ao lado. Aí vem um bocadinho contra uma das regras que Hitler tinha estabelecido também para a invasão da União Soviética, que era evitar conquistas de cidades. Isto é, evitar concentrar o exército a conquistar uma cidade. Porque, portanto, a ideia dele é que as cidades devem ser cercadas, bombardeadas, mas não se deve tentar conquistar uma cidade. Isto é, entrar e tentar conquistar rua a rua, ou bairro a bairro, rua a rua, casa a casa, uma cidade. Porque, a grande vantagem do exército alemão é a sua vanguarda de unidades blindadas. E, portanto, a mobilidade é o grande trunfo do exército alemão, é isso que ele torna superior aos outros exércitos com os quais tinha lutado até então, a rapidez e a eficácia dos comandantes alemães quando operavam grandes manobras com unidades blindadas, permitiam aquelas operações de cerco e de destruição dos exércitos adversários. Ora, isso tudo se perdia numa guerra urbana. Já numa guerra entre bairros e praças, etc., essa vantagem da mobilidade perdia-se completamente e, portanto, não era interessante, digamos, não era uma coisa originalmente interessante e, sobretudo, no caso de Stalingrado, que era uma cidade muito grande. Não era uma cidade pequena, quer dizer, que pudesse ser conquistada. Era uma cidade de 400 mil habitantes, tinha uma superfície muito grande, era um grande centro industrial, tinha imensas fábricas,
etc. Não é? Etc. Como nós vimos agora recentemente na guerra da Ucrânia, como são boas para se refugiarem
exatamente, com imensos recursos para
subterrâneos,
etc. Exatamente, como vimos no Azovstal. Aliás, acontece mesmo em Stalingrado, isto é, as fábricas são usadas depois pelo exército soviético como centros de resistência. Agora, em julho de 1942 e depois em agosto começa-se de facto a tentar conquistar Stalingrado por decisão de Hitler, o que até fez outra coisa, fez com que as forças alemãs que estavam a progredir no sul se dividissem em duas. Isto é, uma parte, o 6º Exército e o 4º Exército Panzer ocupam-se de Stalingrado e outra força passa para continuar a avançar para o Cáucaso, que é o 17º Exército e o 1º Exército Panzer, quer dizer, blindados, quer dizer, portanto, continua a avançar para o Cáucaso. Agora, porquê conquistar Stalingrado? Quer dizer, a ideia do... Bem, por causa do nome da cidade, quer dizer, uma coisa simbólica, conquistar a cidade que tem o nome de Stalin. Provavelmente isso não terá tido muita importância. Terá talvez mais importância o facto de Stalingrado ser um centro fundamental da indústria de armamentos soviética. Isso terá talvez sido mais importante. É o mais importante no sul da Rússia. Ser também um importante centro de confluência de vias de comunicação. Portanto, Stalingrado no rio Volga, vias ferroviárias, fluviais, quer dizer, é um grande centro, portanto, determina de alguma maneira o acesso ao Cáucaso. Portanto, para quem está a conquistar o Cáucaso é importante ter Stalingrado. Mas por uma outra razão, é verdade que ao tentar conquistar Stalingrado, o exército alemão perdeu algumas das suas vantagens, mas ao mesmo tempo fixou forças soviéticas, isto é, criou ali um ponto em que os exércitos soviéticos se fixaram, em que a guerra se fixou ali, para permitir o avanço em relação ao Cáucaso e ao campo de petróleo. Portanto, de alguma maneira, a conquista de Stalingrado é a confissão, é uma confissão do comando alemão, de que a operação em direção ao sul tinha muitos perigos, muitos riscos. Uma delas era a extensão das linhas de comunicação que precisavam de ser protegidas de ataques soviéticos vindos do norte. E, portanto, era preciso manter uma parte do exército... Uma parte do exército ali na zona de Stalingrado para permitir a outra parte avançar até ao Cáucaso. E essa pode ter sido, portanto, uma das razões para, de repente, se estabelecer ali aquele nódulo, quer dizer, aquela fixação de guerra ali, que era para permitir a uma parte do exército para avançar em relação ao Cáucaso.
Que cidade é essa? Stalingrado, em termos de dimensão? Tu já explicaste alguma coisa?
É uma cidade... É a maior cidade russa no sul, digamos, na direção ao Cáucaso, no rio Volga. O Volga é o principal rio da Rússia, uma das principais vias de comunicação na Rússia. Portanto, Stalingrado fica na margem ocidental do rio Volga. O que se passa depois durante... Portanto, é uma cidade grande, 400 mil habitantes, já disse aqui. É uma cidade. A maior parte não foi... Atenção, a maior parte não está na cidade durante a batalha. O que quer dizer que morre na cidade durante a batalha, porque os soviéticos, Stalin não dá ordens de evacuação da cidade.
Já tínhamos visto isso parcialmente. Pronto. Em relação a Leningrado.
A Leningrado, portanto, a população fica, dos 400 mil, há uma parte que são deportados pelos alemães para a Alemanha, para usados como mão de obra. A maior parte fica em Stalingrado e no fim da batalha, em fevereiro de 1943, pensa-se que estarão vivos cerca de 60 mil. Portanto, dos 400 mil, se pensarmos que 30 mil poderão ter ido para a Alemanha, portanto, uma grande parte da população...
3 quartos da população
provavelmente terá...
Impressionante.
A batalha desenrola-se mesmo dentro do perímetro urbano de... enfim, nos arredores e no perímetro urbano de Stalingrado. Basicamente, a geografia é a seguinte: os alemães, portanto, avançam vindos do ocidente, portanto, estão na margem ocidental do Volga. Os soviéticos estão, sobretudo, na margem oriental. Portanto, Stalingrado fica na margem ocidental. Portanto, os alemães vão conquistando Stalingrado e os soviéticos, a partir da margem oriental, vão tentando abastecer, enviando exércitos, isto é, forças militares, para dentro de Stalingrado. O rio em frente de Stalingrado, enfim, há contextos às vezes diferentes, mas terá cerca de um quilómetro de largura. Portanto, é uma extensão grande, é uma extensão assim um bocadinho como provavelmente o Mar da Palha em Lisboa, talvez. Portanto, uma extensão relativamente grande, enfim, que os soviéticos usam para tentar chegar a Stalingrado, para onde enviam reforços. A batalha é terrível. Stalin dá a ordem de não retirar também, tanto Hitler como Stalin, as mais frequentes ordens que eles davam aos seus exércitos era para não retirar. Há mesmo companhias da Polícia Política Comunista, o NKVD, que executam todos os soldados soviéticos que recuam, isto é, que deviam estar na frente e de repente aparecem. Umas vezes é porque os alemães pura e simplesmente destruíram as suas unidades e eles escaparam. São apanhados e são executados pelo NKVD para dar o exemplo a todos os outros combatentes de que quem não combate até ao fim, quer dizer, até à morte, morre quando chega atrás. Isto é, o NKVD, a Polícia Comunista, executa-os. Os sacrifícios são enormes, enfim, quer do lado alemão, mas quer do lado soviético. Por exemplo, há uma história de uma divisão soviética, uma divisão de infantaria ligeira, 10 mil homens, que entrou em combate na estação de comboios de Stalingrado no dia 15 de setembro de 1942. Só no primeiro dia tem 30% de baixas. Logo, enfim, quase um terço fica logo fora de combate no primeiro dia, e ao fim de poucos dias, uma ou duas semanas, dos 10 mil homens estão vivos 320. Portanto, isto dá a ideia do que era esta máquina de triturar humanidade em que Stalingrado se tinha tornado. Mas os soviéticos continuam sempre a enviar reforços para a cidade, através do Volga, a colocar tropas em Stalingrado, e os alemães também têm perdas enormes. Entre agosto e novembro têm 12 mil mortos e 45 mil feridos, portanto são perdas relativamente importantes. Em novembro de 1942 a situação é a seguinte: os alemães controlam 90% da cidade, mas ainda não toda a cidade, há umas fábricas e umas zonas que ainda estão a ser abastecidas da outra margem do rio Volga, mas sobretudo em termos estratégicos, em novembro de 1942, os alemães voltam a estar na situação em que estavam, em que tinham estado em dezembro de 1941. Isto é, tinham tido grandes vitórias, tinham derrotado importantes exércitos soviéticos, mas não conseguiram, por um lado, não conseguiram atingir os seus objetivos, porque, entretanto, ainda não chegaram completamente, ainda não têm os poços de petróleo ocupados. Em dezembro de 1942, ainda não, em novembro, dezembro de 1942, ainda não chegaram aos poços, enfim, ainda não ocuparam a zona do Cáucaso, produtora de petróleo que tinham como objetivo ocupar, e o poder militar soviético ainda se faz sentir em Stalingrado, onde a batalha ainda continua em novembro de 1942. Entretanto, os soviéticos, tal como tinha acontecido um ano antes, em dezembro de 1941, estiveram a concentrar tropas. Eles têm, de facto, uma capacidade enorme de mobilizar novos, criar novos exércitos a partir dos seus, da sua população. E o general Zhukov, mais uma vez Zhukov, que tinha sido também o comandante em frente de Moscovo em dezembro de 1941, vai ser também o comandante, é o general em que Stalin confia. Aliás, é um dos poucos generais que às vezes consegue criticar Stalin, portanto, mas Stalin confia nele. E, portanto, é Zhukov que, em novembro de 1942, também está encarregado de dirigir as tropas, enfim, encarregado de dirigir as tropas no sentido geral, o comando geral na frente, nesta frente sul. Ele consegue juntar, Zhukov consegue juntar cerca de 1 milhão de homens, quer dizer, à volta de Stalingrado. Portanto, ao norte e ao sul de Stalingrado, quer dizer, consegue juntar 1 milhão de homens. E aquilo que ele faz é uma ofensiva para isolar o exército alemão em Stalingrado.
Não atacando de frente o exército alemão.
Não, portanto, é uma manobra de envolvimento, onde ele também aproveita o facto de como o exército alemão está concentrado na batalha de Stalingrado, houve uma tendência para as melhores unidades militares alemãs serem levadas para a frente de combate e os seus flancos, os flancos estarem guarnecidos por tropas aliadas dos alemães, porque na Rússia os alemães têm aliados que são os romanos, portanto há exércitos romanos, há exércitos húngaros, a Hungria também é aliada da Alemanha, e italianos, a Itália de Mussolini é aliada da Alemanha e também tem tropas na Rússia. E são estas tropas húngaras, italianas e romenas que acabam por estar a fazer, digamos, a defender os flancos do exército alemão que está ocupado na conquista de Stalingrado. E isto é uma vantagem para os soviéticos, uma vez que estas tropas não têm a qualidade, isto é, enfim, é aceito por toda a gente, pacificamente, mesmo os próprios italianos, romanos e húngaros, não têm a qualidade do exército alemão. Já não têm a resiliência, não têm a capacidade de combate do exército alemão. E, portanto, quando são atacadas, tendem a entrar em colapso. Apesar de tentarem reagir, eles não fogem, tentam combater também, mas não resistem ao ataque soviético. Os soviéticos, nesta altura, têm uma vantagem grande. Têm uma vantagem em relação às tropas alemãs. Têm uma mobilidade, têm uma maior mobilidade que o exército alemão, e essa mobilidade vem da ajuda norte-americana. Os norte-americanos fornecem milhares de jipes e de camiões ao exército soviético. Isso permite-lhe, reparem, estes exércitos da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o exército alemão e inicialmente também o exército soviético, são exércitos que têm unidades blindadas, portanto, tanques, mas depois os seus abastecimentos, as suas linhas na retaguarda, são asseguradas ainda por transporte animal.
Assim?
Muitos cavalos. Tração animal, não? Muitos ainda. Cavalos, milhares e milhares de cavalos. Isto é, há poucos caminhões, não há tantos caminhões como se podia esperar. Portanto, temos unidades e a infantaria vem marcha a pé. Isto é, marcha de comboio e quando acaba a linha férrea, marcha a pé para os seus objetivos. O exército americano, por exemplo, já é um exército totalmente mecanizado, digamos, que, enfim, há tanques à frente e caminhões e jipes atrás, e a partir de dezembro de 1941, uma das coisas que os Estados Unidos fazem é fornecer estes elementos ao exército soviético. E, portanto, o exército soviético tem já uma capacidade de mobilidade, maior do que o exército alemão, que, aliás, depois o exército alemão também tem um problema com a sua total mecanização, é problemas de combustível, quer dizer, tem acessos restritos ao combustível, que tem de ser, digamos, racionado a favor da Força Aérea e das unidades blindadas, e, portanto, não dá para ter todas aquelas unidades móveis, mecanizadas na reta guarda para transportar soldados, certo, e para transportar munições e transportar abastecimentos. O que acontece, portanto, em novembro de 1942 é que há esta ofensiva soviética e, basicamente, os soviéticos conseguem cercar em Stalingrado 290 mil soldados do 6º Exército e do 4º Exército Panzer, num perímetro de cerca de 60 km por 40 km. Destes 290 mil soldados, 210 mil são alemães, o resto são romanos, italianos, e muitos soviéticos. Há muitos soviéticos que estão a lutar ao lado da Alemanha nesta altura. Tropas auxiliares, cerca de 60 mil combatentes soviéticos. Sim, isto é, ucranianos, russos, portanto, cidadãos soviéticos que estão do lado alemão. O que está cercado em Stalingrado é, portanto, o equivalente a cerca de, enfim, assim por cima, cerca de 10% do exército alemão na Rússia, quer dizer, o que é muito. Uhum. Aliás, os soviéticos não sabem isso. Os soviéticos julgam que tinham cercado cerca de 80 ou 90 mil soldados alemães e depois ficam espantados quando percebem que, afinal, têm em Stalingrado cercado um exército alemão daquele tamanho.
Incluindo como marshal, não é?
Depois, mais tarde, em janeiro de 1943, já com o Marshall. Agora, a questão levanta-se, a outra questão que se levanta em relação a Stalingrado, que tu também levantaste, é, mas então, quando perceberam isto, porquê é que não retiraram imediatamente? Quer dizer, isto é, porque quando os alemães perceberam que estavam, em novembro de 1942, que tinham, enfim, porquê é que não tentam romper o cerco e retirar para o Ocidente? Bem, em primeiro lugar, porque uma retirada implicava riscos enormes.
Como tu já explicaste.
Como já explicaste, algo em 1947. Isto é, por exemplo, o exército teria de abandonar todo o material pesado para uma retirada. Além disso, não tinha combustível suficiente, porque não tinha combustível suficiente para trazer. Portanto, praticamente eram os soldados com as suas armas ligeiras que teriam de retirar. Segundo e mais importante, o que é que estava a fazer aquele exército em Stalingrado? Estava a dar cobertura para o exército que estava no Cáucaso. O que quer dizer que, para salvar o exército de Stalingrado, deixava-se isolado, cercado o exército no Cáucaso. Portanto, na prática, era escolher entre um exército e outro. Quer dizer, o que é que se perdia? Quer dizer, portanto, não havia ali já não havia uma boa decisão ali. Quer dizer, para salvar um exército, perdia o exército no Cáucaso. O exército do Cáucaso, o Cáucaso começa a retirar. Portanto, não é verdade que Hitler depois não tivesse impedido a retirada. Mas em dezembro de 1943, o exército do Cáucaso começa a retirar. E, portanto, o exército de Stalingrado, na prática, tem de ficar em Stalingrado para o outro exército poder retirar. Terceira razão. Hitler, em 1941, tinha dado ordem de não retirar e tinha julgado que tinha tido razão.
Certo.
E, portanto, mais uma vez aqui, parece que vai ter razão. E, sobretudo, porque há outros conselheiros militares de Hitler que lhe dão elementos que lhe parecem justificar a ideia de, enfim, a opção de manter o exército em Stalingrado mesmo cercado.
Sim.
É, por exemplo, Hermann Göring, o chefe da Força Aérea, que lhe diz que pode abastecer o exército a partir do ar. O exército precisava cerca de, pelo menos, entre 500 e 700 toneladas de entre alimentos, munições, combustível por dia.
Certo, uma enormidade.
Mas Göring diz, não, a Força Aérea Alemã faz isso sem grandes problemas. Um outro general, Meinstein, diz-lhe, que está no sul da Rússia, diz-lhe que também não se preocupe, que ele vai romper o cerco. isto é, vai estabelecer uma ponte de contacto com o exército alemão em Stalingrado. Curiosamente, Einstein, depois da guerra, diz que não, não disse nada disso, mas há documentos que diz que disse, porque depois os generais alemães tentam culpar Hitler tudo aquilo que correu mal, dizendo, nós na altura dissemos logo que ele não devia fazer isso. Só que às vezes deixaram documentos para trás em que eles estão a dizer a Hitler, sim, tudo bem, não há problema nenhum, força. E depois havia um precedente também, havia um outro precedente. Na frente norte, na frente de Leningrado, a sul de Leningrado, num lugar chamado Demyansk, no inverno de 1941-42, um exército alemão de 100 mil homens, um exército também grande, tinha estado cercado entre fevereiro e maio de 1942. E tinha sido, enfim, não era um exército tão grande como em Stalingrado, mas ainda era um exército grande. E tinha sido abastecido por ar, tinha pela força aérea, tinha resistido e o cerco tinha-se depois rompido em abril-maio de 1942. Portanto, também havia esse precedente para explicar, não, a melhor opção é manter o exército em Stalingrado até, enfim, até resistir até mais tarde. Mas a verdade é que praticamente não havia mesmo melhor opção, quer dizer, isto é, não havia outra opção possível, quer dizer, e, portanto, era mais uma espécie de vamos ver se resulta, e não resultou.
Certo.
E não resultou. Primeiro, porque os abastecimentos não chegaram, isto é, a Força Aérea só conseguiu garantir, e durante algum tempo, 100 toneladas por dia, em vez das 500 ou 700 que eram precisas. O inverno é terrível. Enfim, mas isso já se sabia.
Certo,
mas isso é tremendo. E os soviéticos vão apertando o cerco porque vão também depois tentando conquistar, limitando o perímetro à volta de Stalingrado. Pior, a guerra começou a mexer-se noutras frentes.
Incluindo na Europa.
Em novembro de 1942 é o desembarque dos americanos no norte da África.
Uhum.
Sim, talvez falemos disso aqui mais à frente. Em Marrocos e na Argélia. Portanto, os americanos começam a sua guerra de infantaria no Mediterrâneo, a aproximar-se da Europa. E o que é que isto faz? Faz com que haja necessidade da parte da Alemanha de desviar uma grande parte da força aérea para o Mediterrâneo. Isto é por causa desta ameaça americana no Mediterrâneo. O que quer dizer que, portanto, o abastecimento e a defesa também, e a defesa através de meios aéreos, Stalingrado, diminui imenso. Portanto, isso é notório. No Estado-Maior no quartel-general de Hitler, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Zeitzler, decide, em solidariedade com os soldados que estão cercados em Stalingrado, decide comer apenas a mesma ração que ele sabe que está a ser dada aos soldados em Stalingrado. E, portanto, isto era uma pessoa que, atenção, é uma pessoa que Hitler, Zeitzler, que Hitler via todos os dias e com quem tinha reuniões. E aquilo que Hitler vê em duas semanas é Zeitzler perde 12 quilos, começa a tornar-se cadavérico, de tal maneira que Hitler diz, acaba com essa farsa, quer dizer, passa a alimentar-se, que eu já não gostou a ver. Mas ele diz, o outro diz, não, eu estou exatamente com a mesma dieta com que estão os soldados alemães em Stalingrado. Mas isso dá a ideia daquilo que eles estavam lá a sofrer. O que é que acontece? Bem, os soviéticos vão apertando, um exército alemão sem abastecimentos, com dificuldades cada vez maiores em combater, até de munições, quer dizer, está a ter dificuldade em ter munições, perdeu completamente a sua mobilidade, qualquer mobilidade, isto é, já não tem combustível para tanques nem para nada. Em 22 de janeiro de 1943, perde os últimos dois grandes campos de aviação que tem em Stalingrado, portanto, basicamente, depois há umas lançamentos de paraquedas, mas deixa de ter a ver a ponta aérea que tinha havido até então, embora limitada, e entre 1 e 2 de fevereiro de 1943, o comando do exército alemão em Stalingrado rende-se. Ainda há 11 mil soldados alemães que continuam a resistir mais um mês na cidade, porque o exército, entretanto, acho tão fragmentado que há outros grupos militares que ou não sabem da rendição, ou tentam lutar. Dos 210 mil soldados alemães que foram inicialmente cercados, os soviéticos aprisionam 105 mil, portanto, cerca de metade. O que é que aconteceu à outra metade? Bem, à outra metade, cerca de 60 mil morreram em combate, tinham morrido em combate já, ou com frio, enfim, com doenças, e 35 mil tinham sido evacuados por ar, entretanto, quer dizer, enquanto houve a ponte aérea. Agora, destes 150...
O tal Marshall Paulo ficou, não é?
É, então... destes 105 mil prisioneiros, é impressionante este número, só 5 mil sobrevivem. Isto é, 10 anos depois, em 1955, há apenas 5 mil sobreviventes que regressam dos campos de concentração soviéticos à Alemanha. E, portanto, o resto morreu nas marchas para os campos de concentração soviéticos e nos campos de concentração soviéticos por maus tratos. Atenção, os prisioneiros de guerra soviéticos eram tão maltratados como pelos alemães, como os prisioneiros alemães na União Soviética. Agora, a outra grande questão é: que consequências é que teve a Batalha de Stalingrado em termos da Segunda Guerra Mundial? Bem, a propaganda soviética e a propaganda aliada, americana e inglesa, faz uma grande festa com a vitória, como é compreensível. Havia o mito de que os alemães eram invencíveis e foi muito importante provar que eles podiam ser derrotados e derrotados em grande escala. Até então o exército alemão parecia vencer todas as campanhas. Eles, de facto, não eram invencíveis. Os alemães já tinham sido derrotados em dezembro de 1941 na Rússia. Tinha sido uma grande derrota. Aquilo que tinha acontecido em dezembro de 1941 na Rússia, em frente a Moscou, tinha sido uma grande derrota alemã, que só não tinha sido uma catástrofe gigantesca, porque, bem, uma das razões que Hitler tinha dado aquela ordem para não retirar. Se tivessem retirado, provavelmente tinha-se desfeito bastante. Mas tinham sido derrotados também na Rússia, no norte da África, na mesma altura, no fim de 1941, pelos ingleses. Iam ser derrotados outra vez, ao mesmo tempo de Stalingrado, na Batalha de Al-Alamein, entre outubro e novembro de 1942. Aliás, uma batalha que liquidou a possibilidade dos alemães e dos italianos conquistarem o Egito. Portanto, não foi a única derrota, mas foi uma derrota importante. Isto é, um exército tão grande de ter sido derrotado, ao contrário dos outros exércitos mais pequenos. Mas, apesar... Portanto, isto teve este impacto muito grande em termos de propaganda. Mas não criou imediatamente para as forças alemãs no leste, na Rússia, uma situação catastrófica. De facto, a vitória soviética em Stalingrado é logo compensada por vitórias alemãs e novos grandes desastres soviéticos. Por exemplo, na Batalha de Kharkov, na Ucrânia, em março de 1943, uma enorme derrota soviética, quer dizer, uma gigantesca derrota soviética. Tanto assim que no verão de 1943 a iniciativa volta a estar do lado alemão. Isto é, no verão de 1943, seis meses depois de Stalingrado, são os alemães ainda que mantêm a iniciativa na Rússia. Com opções diminuídas em relação a 1941 e 1942, mas ainda com algumas opções. Portanto, qual foi o principal impacto? O principal impacto, creio que é, não é apenas em termos da destruição do mito da invencibilidade, é em termos da possibilidade dos alemães virem a ganhar a guerra. Em 1942-43, em Stalingrado, percebeu-se que os alemães não vão ganhar a guerra na Rússia. Ainda não está garantido que vão perder, necessariamente, mas de repente torna-se claro que não vão ganhar. Isto é, eles já tiveram digamos que já fizeram duas apostas no verão de 1941, no verão de 1942, para ganhar a guerra na Rússia.
E nunca conseguiram.
E nunca conseguiram em 1943 aquilo que vão fazer, enfim, se calhar vamos falar disso daqui a um ano, é tentar, digamos, equilibrar a situação na frente, mas já sem a possibilidade de virem a ganhar a guerra na Rússia. Na prática, como é que a Alemanha perde a guerra? A Alemanha perde a guerra não por causa da derrota numa batalha ou noutra. Isto não é a batalha de Stalingrado que faz a Alemanha perder a guerra. É a guerra, e no caso da Rússia, então isso é notório, é a guerra no seu todo. Porquê? Porque isto é uma guerra que se tinha tornado uma guerra de desgaste. Isto é, de consumo de homens e de material. E, portanto, basicamente ia ganhar quem tivesse possibilidade de repor os homens e o material que se ia perdendo.
Certo.
E é notório que quando a guerra se torna uma guerra de desgaste, quem tem mais recursos não é a Alemanha, é a Rússia. E, portanto, a possibilidade da Rússia acabar por prevalecer torna-se muito grande a partir de 1943. Isto é, quando a Alemanha não consegue ganhar com aquele golpe, como pensou em 1941, como pensou em 1942, e a guerra fica numa guerra de desgaste, a Alemanha está destinada a perder a guerra, e é isso que vai acontecer. Reparem, mesmo em Stalingrado, os soviéticos perdem mais homens do que os alemães. Os alemães tiveram 400 mil baixas. Os soviéticos tiveram 1 milhão de baixas em Stalingrado.
Uhum.
Portanto, isto é, no conjunto, quer dizer, a derrota alemã custou muito mais à União Soviética do que à Alemanha. Só que a União Soviética pode repor este 1 milhão de homens e os alemães têm dificuldade em repor mais de 400 mil homens. Portanto, digamos que com ou sem Stalingrado a relação de forças estava a pender para, quanto mais a guerra durasse, mais ia pender para o lado soviético. O que é que faz então a direção política e militar alemã a partir de Stalingrado? Por um lado, tenta conceber, quer dizer, o que tenta é fazer subir também o custo da guerra para os aliados. Isto é, convencer os aliados, sim, vocês talvez tenham mais recursos do que nós e talvez possam vencer, mas isso vai-vos sair a um preço gigante.
Uhum.
E há duas coisas importantes a seguir a Stalingrado nesse sentido. Um é a ideia da guerra total. Isso é uma ideia que Joseph Goebbels, que é o ministro da propaganda de Hitler, e não é só o ministro da propaganda, é um dos principais líderes nazis, ele lança logo, dias depois de Stalingrado, a 18 de fevereiro de 1943, há um grande comício em Berlim, no Palácio dos Esportes, e Goebbels faz este apelo à guerra total. Isto é, a Alemanha tem de se envolver na Segunda Guerra Mundial totalmente, com todos os recursos, toda a sociedade alemã. Isto é uma coisa curiosa, porque até então, estamos em 1943, no quarto ano de guerra, mas Hitler tinha tido o cuidado até então de tentar manter algum nível de normalidade na sociedade alemã. Isto é, restaurantes abertos... Enfim, coisas assim,
sim.
Uma certa vida normal, até porque
as
havia...
crianças não eram recrutadas, nem os velhos a partir de uma certa idade.
Quer dizer, havia as senhoras estavam em casa, quer dizer, havia a ideia de que era possível ganhar, de que Hitler estava a propor à sociedade alemã campanhas que os alemães podiam ganhar sem... um transtorno enorme, enfim, com algum transtorno, havia mortes, havia guerra, mas sem um transtorno enorme. E isto em grande medida porque os nazis sabiam que estas guerras não eram totalmente populares na Alemanha. Por exemplo, a guerra com a Rússia foi vista logo desde o princípio, e isso sabemos através dos próprios inquéritos feitos pelo Estado nazi, sabemos que a decisão de Hitler de atacar a União Soviética deixou os alemães muito apreensivos, quer dizer, isto é, sobre o que é que ia acontecer. Depois as vitórias, de repente, equilibraram, mas quer dizer, a Alemanha, aliás, a partir, desde logo ao princípio, desde 1939, a opinião pública alemã teve sempre muitas dúvidas sobre esta guerra contra toda a gente. Reparem que isto é uma sociedade que tinha vindo do traumatismo da Primeira Guerra Mundial, da derrota da Primeira Guerra Mundial, em que tinha tentado lutar contra todos e tinha perdido. E agora estava Hitler estava a colocá-los outra vez na mesma situação. Portanto, Hitler tem de lhes dar a ideia de que não, isto não é a mesma coisa que a Primeira Guerra Mundial. E uma das maneiras foi tentar manter alguma normalidade, até por contraste com as grandes dificuldades que os alemães tinham sentido durante a Primeira Guerra Mundial, dificuldades de abastecimento enormes, etc. Portanto, Hitler estava a tentar manter uma sociedade normal. Ora bem, o que Goebbels veio dizer em fevereiro de 1943, isso acabou-se. Agora é tudo para a guerra. A sociedade alemã vai ter de se voltar totalmente para a guerra. E era também importante, e isso também foi importante, o que aconteceu em Stalingrado. Isto é, a derrota teve para Hitler um sentido duplo. Quer dizer, por um lado era uma derrota, mas por outro lado a maneira da derrota era importante para Hitler. Isto é, a ideia de que o exército alemão em Stalingrado tinha lutado até ao fim. Não se tinha rendido, quer dizer, tinha lutado até ao fim.
O que não aconteceu.
E isso para Hitler era muito importante. Isto é, ele admitia que alguns soldados pudessem entrar em colapso e render-se, mas esperava que o comando nunca aceitasse condições de rendição. E aliás Paulus ao princípio é ambíguo sobre se aceitou a rendição ou não aceitou a rendição. Quer dizer, enfim, é ambíguo. Mas para, digamos, encorajar o general Paulus, que era o comandante do 6º Exército em Stalingrado, a comportar-se dessa maneira, isto é, nunca admitir a rendição, o que Hitler faz poucos dias antes do fim é nomeá-lo, promovê-lo a marechal no Exército de São Paulo. Esta promoção a Marshall era quase um convite a Paulus para o suicídio. Quer dizer, porquê? Porque nunca, até então, um Marshall do Exército Prussiano e depois do Exército Alemão tinha sido feito prisioneiro pelos inimigos. De vez em quando tinha acontecido a uns generais, mas nunca a um Marshall. E, portanto, ele estava à espera que Paulus, com essa... digamos, com esse precedente, lutasse até ao fim. E aquilo que acontece é que Paulus deixa-se capturar, pelo menos, quer dizer, é assim. E depois até passa a colaborar com os soviéticos. E isso para Hitler é um sinal terrível, quer dizer, é um sinal de que não pode esperar do exército, ao fim, ou uma dúvida em relação, de, não pode esperar dos oficiais superiores aquela dedicação total de que ele acha que é necessária para... ainda sair, poder esperar sair da guerra com algum, enfim, numa posição que não seja de derrota total. E repito, a única maneira de que ele está a pensar nesse momento em 1943 é fazer subir o preço de uma vitória aliada, de tal maneira que leva os aliados a ter dúvidas sobre a vantagem de tentar derrotar a Alemanha. Isto é, de, quer dizer, na prática, eles vão ter a ideia, mandar para os aliados a mensagem de que vão ter de conquistar a última cidade alemã, casa a, rua a rua, casa a casa. Isto é, nós nunca nos vamos render, quer dizer, e portanto vão ter de dizer, isto é, se querem manter esta, se não querem reconhecer o direito à Alemanha de ser uma potência que possa sair mais ou menos com alguma vantagem da segunda, desta guerra, vão ter de nos derrotar e essa derrota vai-vos custar imenso. É mesmo um bocadinho a mesma lógica do Japão a partir de 1942, certo. Isto é, aumentar o preço, e isso pressupõe incutir nas forças militares um desespero, uma vontade de lutar até ao fim, de lutar até ao último homem, até à última bala, de nunca se render, de incutir isso. Curiosamente, Stalin também tinha incutido isso nas forças soviéticas, até de uma maneira brutal, e de alguma maneira Hitler consegue criar esta psicologia nas forças alemãs, que até maio de 1945 continuam a lutar numa situação que outros exércitos teriam desistido. E Stalingrad serve-lhe para isso. Aliás, a maneira como a derrota depois é comemorada na Alemanha, isto é, eles, durante algum tempo os meios de comunicação alemães, controlados pelos nazis, escondem a situação em Stalingrad, mas depois, quando reconhecem a derrota, reconhecem-na totalmente. Isto é, do género, eles morreram todos. Aliás, até tornam até mais grave ainda a derrota do que foi, no sentido do género, o 6º Exército de Stalingrado lutou até ao fim. Os oficiais, os soldados, aliás, aquela grande manchete do órgão de imprensa do Partido Nazi, que é morreram para que a Alemanha viva. Quer dizer, que é a batalha de Stalingrado chegou ao fim, eles morreram para que a Alemanha viva. Portanto, criam-se à volta, isto é, de alguma maneira, depois a propaganda nazi tenta também usar Stalingrado a seu favor. Isto, eis o exemplo de um exército alemão que prefere lutar até ao fim desesperadamente em vez de se render. Agora, havia o azar de Paulus estar vivo em Moscovo e depois até a falar na rádio soviética contra a política de guerra de Hitler.
Muito bem, e assim termina esta batalha de Stalingrado. Nós voltamos de novo para a semana e esperamos que esteja aí desse lado. Até lá.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.